dar o tempo para ela, não, porque ela vai inundar os espaços, ela vai prolongar ali. Aí vai gerar um monte de problema. Tá?
Bom dia, senhores e senhoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, sejam todos bem-vindos, público presente, nossos internautas, sejam bem-vindos, cumprimentar a dona Ieda, seja bem-vindo também a essa casa. Sobre a proteção de Deus, já havendo no legal, declaro aberta a presente sessão, peço o vereador Hélio que faça a leitura da ata anterior. Por favor.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 43/2021, da sessão ordinária, do dia 5/11/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, iniciada às 9h38 do dia 5/11/2021. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Acenemar Gonçalves Costa, Nema, presidente. Hélio Antônio da Silva, o Hélio se chegou, primeiro secretário. Cátia Rodrigues Silva, segunda secretária. Felipe Vilarins da Cerda, terceiro secretário. Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio. Elton de Paiva, conde Paiva. Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda. Hélio Ferreira da Costa, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Jussier Batista do Nascimento, Cieda Sacolão, Luciano Martins de Araújo, Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro de Melo e Valson José da Silva. Os vereadores, Edmundo Nunes Dourado, Mundim, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão e Roberto Brito Fungueto, vice-presidente, não compareceram à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 4/11/2021, foi lida e aprovada com a seguinte ressalva. Na ementa da emenda supressiva número 29/2021 do vereador João Batista ao projeto de lei ordinária número 109/2021 do vereador João Batista, onde se lê: suprime-se os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 19 do projeto de lei ordinária número 109/2021, de 3 de agosto de 2021, que dispõe sobre o programa Adote um Campo e ou um Parquinho em nosso município. Leia-se: suprime os artigos 3º, 4º, 5º e 19 do projeto de lei ordinária número 109/2021, de 3 de agosto de 2021, que dispõe sobre o programa Adote um Campo e ou um Parquinho em nosso município. Tribuna Livre. Às 11h03, foi concedida a palavra ao senhor Robson Moreira da Silva, presidente do Fórum dos Servidores de Formosa, vinculado ao IPASGO. Manifestaram-se vereadores Nema e subtenente Clésio. Matérias lidas. Projetos de lei ordinária oriundos do Legislativo. PL 163/2021, de autoria do vereador Walter José, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores referentes às indicações aprovadas em plenários remetidas ao Poder Executivo Municipal. IPL 181/2021, do vereador João Batista, que institui a meia entrada para doadores regulares de sangue em locais públicos de cultura, esporte e lazer no município de Formosa. Indicações. Número 2281, 2282, 2283/2021, de autoria do vereador Nema. 2300/2021, da vereadora Cátia Rodrigues. 2358, 2359, 2360/2021, do vereador Mundim. 2310, 2311, 2312/2021, do vereador Conde Paiva. Número 510/2021, da vereadora delegada Fernanda. Número 2271, 2272, 2273/2021, do vereador Felipe Vilarins. Número 258, 259, 260/2021, do vereador Hermes Costa. Número 273, 274 e 275/2021, do vereador Índio de Assis. Número 288-289-290-2021, do vereador João Batista. Número 2233-2234-2235-2021, do vereador Joelson Trovão. Número 127-128-129-2021, do vereador Luziano Martins. Número 2340-2341-2342-2021, do vereador Marquinhos Araújo. Número 2183-2021, da vereadora Roberta Brito. Número 559-560-2021, do vereador professor Schneider. Número 423-424-430-2021, da vereadora Simone Ribeiro. Número 2168-2169-2170-2021, do vereador Valson José. Número 722-723-724-2021, do vereador Wélder Assis Chegou. As indicações não foram lidas e serão encaminhadas diretamente ao Poder Executivo. Matérias em discussão e votação únicas. Moções de congratulação foram aprovadas por unanimidade em votação por aclamação as seguintes moções, todas de autoria do vereador professor Schneider, número 107/2021, a ser enviada à senhora Mariana Muniz Amada Thaís Rocha, em reconhecimento pela representação no Campeonato de Jogos Escolares Brasileiros, JEBS, e pela conquista da medalha de bronze para o município de Formosa, Goiás, número 108/2021, a ser enviada ao senhor Saulo César Ferreira, pela dedicação e empenho para com os nossos atletas formosenses, número 109/2021, a ser enviada à senhora Leiliane Severino da Silva, pela dedicação e empenho para com os nossos atletas formosenses. Número 110/2021, a ser enviada ao senhor Ricardo de Faria Silva, pelo trabalho, dedicação e empenho para com os nossos atletas formosenses. Número 111/2021, a ser enviado ao senhor Gilson Pereira Campos dos Santos, pelo trabalho, dedicação e empenho para com os nossos atletas formosenses. Número 112/2021, a ser enviado ao senhor Alexandre Francisco Braga, pelo trabalho, dedicação e empenho para com os nossos atletas formosenses. Número 113/2021, a ser enviada a Gabriel Rodrigues Barbosa, em reconhecimento pela representação no Campeonato Goiano e pela conquista da medalha de bronze para o município de Formosa, Goiás. E o número 114/2021, a ser enviada a Rodrigo Araújo dos Anjos, em reconhecimento pela representação no Campeonato Goiano e pela conquista da medalha de ouro para o município de Formosa, Goiás. Ordem do dia. Projetos em terceira fase, discussão e votação. Projetos de lei ordinária oriundo do Legislativo. Projeto substitutivo. Foi aprovado por unanimidade em votação por aclamação o projeto substitutivo 3/2021, de autoria do vereador Felipe Vilarins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicidade em local visível da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais servidores que sejam lotados nas unidades de saúde do município de Formosa e que devam prestar atendimento à população. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram aprovados por unanimidade em votação por aclamação os projetos. PL 124/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, que dispõe sobre a instituição da Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. Projeto de autoria do vereador João Batista, PL 109/2021, que dispõe sobre o programa Adote um Campo ou um Parquinho para captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e parquinhos em nosso município. PL 143/2021, que dispõe sobre a criação do programa de atendimento psicológico e psiquiátrico para mulheres no período gestacional e durante o puerpério, através do Serviço de Saúde na Rede Municipal de Formosa. PL 144/2021, que dispõe sobre a criação do programa Prevenir Sim, Protelar Não, acerca da necessidade de avaliação médica e psicológica em alunos de educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas de rede municipal de ensino de Formosa, PL 153/2021, que institui a Semana Municipal da Puericultura no município de Formosa, PL 154/2021, que dispõe sobre o programa Maria da Penha Vai à Roça, no município de Formosa, PL 160/2021, de autoria do vereador Luziano Martins, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Formosa e da outras providências. PL 123/2021, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências. PL 146/2021, do vereador Marquinhos Araújo, que dispõe sobre a criação do projeto de meditação e inteligência emocional a ser desenvolvido nas escolas da rede municipal de ensino de Formosa, Goiás, EPL 105/2021, do vereador Valdo José, que regulamenta a oferta do serviço de governo artístico no município de Formosa, Goiás e da outras providências. PL 151/2021, do vereador Roberto Brito, que dispõe sobre a criação do cicloturismo no município de Formosa, foi retirada a pedido da autora. Tema livre, às 11h20. Orador escrito, vereador Nema. Explicação pessoal, às 11h20. Oradores inscritos, não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 42/2021, CD e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo CPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 11h21, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de novembro de 2021, no mesmo local e horário. E para constar, eu, o Hélio Antônio da Silva, o primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Ressalva. O PL número 124/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, não foi lido durante a votação por uma falha, mas está aprovado.
Em discussão a ata. Ata aprovada. Nesse momento, dizer aos nobres vereadores que teve um pedido de uma tribuna livre, nós temos aqui uma norma de fazermos nas dois dias primeiros de sessão, né? Como todos já sabem, o vereador Marquinhos pediu, eu pedi para a dona Ieda mandar um ofício, ela mandou, e aí a dona Ieda queria usar a tribuna, eu vou dar essa oportunidade para ela usar a tribuna por 10 minutos, está fora até da... Como estava fora, né? Não vamos... Ela quer fazer as suas explicações, ela disse que 10 minutos ela consegue fazer, e a gente dá prosseguimento à nossa pauta após a fala da dona Ieda. Eu quero liberar, então, 10 minutos aí para a dona Ieda fazer suas explanações aí.
Muito obrigado, senhor presidente. Essa casa é democracia. Vamos ouvir a todos, né? Obrigado pelo espaço.
Obrigado.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa diretora. Agradeço a nossa conversa do final de semana, né? Porque, assim, eu precisava mesmo desse espaço. Porque muita coisa aconteceu desde o dia 8 de outubro para cá. Muita coisa aconteceu. E dentro dessas coisas, eu gostaria de começar a minha fala dizendo para vocês que é preciso preservar a história para que não percamos a memória. Então, a gente não pode deixar as coisas acontecerem e ficarem assim. Eu estive aqui num dia 16 de setembro, imediatamente quando eu soube da derrubada das árvores da matriz para a instalação do projeto da diocese. Eu ocupei esse plenário no susto. Porque alguém precisava fazer alguma coisa. Eu acompanho esse processo há 11 anos. Então, eu sei, eu entrei, eu só não assinei. Mas a gente acompanha, paga e mantém, não só esse. Como o próximo projeto que vocês uma hora vão ter que julgar. Não sei se nessa legislatura, mas uma hora vocês vão ter que julgar, que é de quem é o domínio da praça da Nossa Senhora Conceição e da Igreja do Pau Ferro. Gente, eu não estou contra a igreja, eu estou a favor do município, que é o que todos vocês deviam fazer, ao invés de me gritar aqui, vereador Com, e me mandar, e me falar que...
Senhor presidente, se ela citar meu nome mais uma vez, eu peço que retire ela de novo.
Isso é uma situação de misoginia.
Questão de ordem, isso é democracia. A senhora veio falar do projeto, não veio falar de mim.
Eu não vim falar do projeto. Eu vim
a senhora se retém a explicar o projeto.
O senhor não vai gritar comigo, mas...
Eu grito quando eu quiser.
O senhor não vai gritar, presidente.
A senhora, pé por ordem, eu peço que retire ou pare a sessão.
Peraí, valeu.
Foi comunicado que a senhora não citaria nome de ninguém.
Presidente.
A senhora veio explicar sobre o projeto.
Eu fui citar.
Não veio falar mal aqui de vereador aqui.
Senhor presidente.
A senhora não cabe essas palavras. Igual o juiz lá, o promotor falou com a senhora, e a senhora calou a boca, aqui a senhora também tem que citar,
vereador,
a senhora fez uma requisição, eu autorizei para falar do
muito
projeto.
Bem, eu não sabia que a senhora era vereador. Presidente, não.
O vereador.
Eu não sou presidente, não, mas eu sou
meu,
o vereador
meu e vereador.
Tenho o poder.
Meu senhor presidente,
vamos
uma questão de ordem aqui, uma questão de ordem, senhor presidente.
Vereador.
Desde que ela fala do projeto dela, isso. E ela não falar de... É de polêmica, de fato, com o vereador, ou qualquer um dos vereadores, isso. Ok, mas agora falar acitosamente assim e colocando o vereador à frente, isso não. Eu admiro o trabalho dela.
Dona Ieda, eu comecei com a senhora, eu pedi a senhora para se referir justamente à questão da derrubada das árvores. Essas questões pessoais, vamos deixar para o segundo plano, para um momento. Depois, tá bom?
Não, então, obrigado. Só pra gente entrar no... Assim, a senhora fala do projeto, igual foi combinado.
Sim.
E não, a questão assim, pessoal aí, a questão aí é outra questão que pode ser jurídica, que pode ser Ministério Público, pode ser qualquer coisa.
Certo.
Mas hoje a senhora vem falar do projeto, aí eu peço pra senhora fazer.
Eu vim dizer para essa Câmara que eu não menti para vocês em 16 de setembro. Até porque tá aí o trabalho da segunda promotoria, que foi excelente. O promotor, em menos de 40 dias, ele trouxe... Realmente quem poderia fazer um laudo técnico de cada espécime daquelas árvores. E assim foi feito. E ele recomenda. Uma recomendação de um promotor não é uma ordem. Não é, não podem cortar. Podem até cortar, mas eles vão ter que se responsabilizar por isso. Essa é a recomendação de um promotor. E as árvores não estão doentes. Então, tudo aquilo que foi dito aqui, da antiguidade... E outra questão muito importante de se colocar... É que se a praça fosse da igreja, ela não precisaria de termo de doação, gente. O próprio promotor coloca isso. A praça, ela é pública. Então, eu gostaria de agradecer ao vereador Cie, que muito gentilmente tentou me ajudar no dia 8 de outubro, e ao Marquinhos, que interferiu por esse momento. Porque fica parecendo... Olha, eu sou uma professora, escritora, pesquisadora... Eu não posso sair daqui como uma mentirosa, não, porque eu não sou. Né? Eu não sou uma mentirosa. Eu não vim aqui iludir vereadores de que as árvores precisavam ser protegidas, não. As árvores estão vivas, estão bem. Não tem risco de cair como qualquer outra árvore, como disse o promotor. Como qualquer outra árvore, elas têm risco de cair. Mas eu não vim aqui mostrar certidão que não tem, não, todos esses documentos que estão ali e que eu não vou encher vocês mais com documentos, que vocês já têm muitos. Vocês sabem que se o meu terreno, eu comprei um terreno aqui no cartório, lá no Marco Túlio, fui lá e registrei, 15 metros de frente. Na hora de eu construir, ele tem 10. Eu vou avançar pela rua? Ou eu vou avançar no terreno do vizinho? Aí... Tem o quê? Tem o bom senso. Por isso, aquela discrepância entre 6 mil metros e 4 mil metros de terreno. Mas o que mais nos interessa saber é que ninguém está contra a reforma, não. A gente quer só que faça uma reforma consciente e construtiva. O que não pode acontecer é uma pessoa ser achincalhada, enxovalhada, vaiada. Isso é misoginia. Isso é um sentimento que não deveria existir numa casa de leis. Não deveria existir isso. E eu quero pedir mais. Nós vamos... E a gente pediu, quando a única pessoa que levantou a mão para o promotor, quando ele falou que é para esperar decidir a sessão, o resultado do processo da ação popular sobre de quem é a praça, eu fui a única que levantei a mão. Sabe por quê? Porque esse processo pode se arrastar por mais 10 ou 15 anos. Porque se a gente perder em primeira instância, nós vamos para a segunda. Se perder em segunda e tiver recurso, nós vamos para o STJ. Então, a gente não vai entregar as praças de Formosa para igreja nenhuma e para nenhuma empresa particular. As praças têm que ser abertas. E no nosso processo, a gente pede, inclusive, que os muros e grades da igreja São José Operário sejam retirados e plantados árvores ali, com banco, com lugar para o povo sentar. Infelizmente, essa, quem fez isso foi a Igreja Católica, mas se fosse evangélica, fosse um centro espírita, fosse qualquer egrégora que fosse, a gente iria lutar por ela também, porque a gente entende que quem perde é Formosa. No processo, se vocês forem lá e olharem, no processo, o próprio pároco diz que alugava a praça. E quem paga a luz daquela praça, quem paga... Agora não tem mais água, porque foi fechado. E aí eu acho também, e nós já encaminhamos para a promotoria um pedido, que a igreja coloque uma placa dizendo, aqui dentro tem água fresca. Porque quem fica lá o dia inteiro não sabia disso não. Ficou sabendo aqui dia 8 de outubro. Então, senhores, eu só vim dizer para vocês que eu sou filha de um lavrador e de uma dona de casa. E talvez porque eu tenha vindo da roça, eu aprendi a escrever usando pedaços de giz. Quando nós chegamos para vir para a cidade, a minha irmã Zezé foi para a quarta série primária. A gente não teve escolinha, não. A gente não teve muita coisa, não. Mas a gente teve ensinamento. E meu pai nunca me deixou. Uma vez eu menti para o meu pai, uma. Ele mandou comprar 7 picolé lá no Hotel Imperatriz. Que ele vendia, tinha um senhor gordo, que vendia picolé de chocolate, que bom. Eu ganhei um e eu deixei pingar uma gota na roupa. Ele falou assim, a filha do papai, e todas éramos filhas do papai, e éramos 6 mulheres e um homem. Ele disse, minha filha, quantos picolés você comprou? Estão todos aqui, papai. Ele disse, não mente pro papai, não. Minha filha chupou um, ó, tem aqui um pinguinho na sua roupa. Então, a gente aprendeu que a gente não deve mentir. Eu jamais ocuparia esse espaço de vocês, porque eu respeito vocês. Para chegar aqui e falar para vocês que eu estava mentindo a respeito, não, não fui eu. Se alguém mentiu nessa tribuna, não fui eu. E não menti tanto que está aí o promotor. Eu pressionei tanto para sair essa audiência pública e saiu, e parabéns à Formosa, com mais de 100 pessoas participando. Porque Formosa mostrou que ela tem interesse pelas causas dela. Agora, vereadores, eu vi poucos lá. Eu acho que vocês deviam se interessar mais. É um problema sério, já tem 10 anos que está isso aí. E nós queremos... Gente, vocês acham que a gente não gasta dinheiro com isso? A gente não tem nada, não tem nada, nada. A nossa academia não recebe um real e nem quer. Que a gente, todos os representantes ou participantes da academia, já podem dar de si o direito de gastar com a academia. Então, a gente não precisa de dinheiro público. Nunca vocês vão ver aqui nessa casa a Alaneg pedindo um real. O que a gente vem aqui, Nema, é te falar, olha, tem um prêmio aí para a cultura. Foi criado um prêmio da cultura. Ó, eu quero um espaço para um professor vir falar aqui sobre Visconde do Porto Seguro. Porque chega a gente aqui e acha que Visconde, realmente, ele é Visconde do Porto Seguro porque foi a terra onde aportou o navio. Mas ele... foi a pessoa mais importante que defendeu Formosa no cenário nacional. Então, você já me viu aqui conversando com vocês a respeito de cultura. Mas eu nunca te falei, eu quero 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 para uma verba. E nem vão ver. Porque a gente não está acostumado a fazer isso, não. A gente bem. E a gente não está acostumado a ser chamado de mentiroso. Vaia, a gente pode até escutar, gente. Agora, sinceramente, ninguém vai gritar comigo porque eu sou mulher, não. Eu tenho ideias. E eu acho que minhas ideias, que também são de muitos. Tanto é que o próprio promotor, ele interferiu. E ele deu para Formosa uma opção. Vocês podem derrubar essas árvores. Mas essas árvores não estão doentes. E ele recomenda que em 5 dias, desde o dia 28, fosse feita a divulgação. E ele recomenda que as pessoas cumpram o que ele falou, que façam a poda preventiva. Nem poda drástica, como eu propus, e nem poda radical, como o representante da diocese queria. Porque quem falou em poda drástica fui eu. E eu estou errada, reconheci lá, o promotor me mostrou que se cortar os galhos, eles vão nascer mais fracos. E aí sim podem ter acidentes. Era isso, senhores.
Obrigado, dona Ieda.
Senhor presidente, só, dona Ieda, essa associação que a senhora referiu aí, a Alaneg, ela tem estatuto, contrato social, CNPJ?
Sim, senhor.
Depois manda no WhatsApp para mim, por favor, só isso, tá? Obrigado.
Inclusive, eu estou aqui representando a Alaneg pelo seu artigo 2º, quando ele diz que nós somos responsáveis pelos problemas socioambientais por nós detectados na área de nossa abrangência.
Tá bom. Mas muito obrigado. Manda para mim, tá? Obrigado.
Obrigado, Anieda.
Senhor presidente, eu não sei se esse ano dá, mas eu pediria para o senhor, para depois que nós fizéssemos para o próximo ano, o presidente que estiver aqui nesta casa, a gente fizesse uma tribuna livre para que a dona Ieda viesse aqui falar um pouquinho sobre Visconde de Porto Seguro. Okay. É de suma importância, tendo em vista ser um dos homens mais importantes do cenário federal, do cenário nacional, que pisou aqui no solo formosense. E Formosa inteira precisava, sim, de um pouquinho mais de conhecimento sobre a história de Visconde de Porto Seguro. Se não der para esse ano, para o ano que vem a gente vai agendar, sim, com certeza, para a gente falar sobre o Visconde de Porto Seguro.
Vereador, eu sei muito sobre o Visconde, mas quem sabe mais sobre o Visconde é o professor Jarbas Marques, que é membro da ALAP. Nós estivemos até em reunião ontem da Academia de Letras e Artes do Planalto Central. E eu gostaria, então, de, se a Câmara autorizar, convidar o Jarbas Marques, o professor Jarbas Marques, para falar sobre o Visconde. Porque santo de casa não faz milagre, né? Mas ele é um estudioso, ele acompanha o Visconde há muito tempo. E ele pode dizer para nós quem é esse Visconde. Por que que Ieda pede um monumento do Visconde nessa praça? Por que que ele é tão importante para a cidade? Por que que nossas crianças precisam saber de onde que a gente vem? Por que que levou o nome de Formosa da Imperatriz? Por que isso tudo? É preciso que nossas crianças, vocês podem pesquisar, mas nossos alunos precisam sim saber da nossa história, justamente para guardar na memória e para não destruir, né? É isso. Obrigada.
Obrigado. Vamos sim planejar, vereador Hélio. Peço nesse momento, então, que o senhor dê continuidade, então, à nossa pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 8/11/2021. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador João Batista. Projeto de Lei Ordinária número 182/2021. Institui o projeto Nasce uma Criança. Planta-se uma árvore no município de Formosa. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de Lei Ordinária número 194/2021 dispõe sobre a oferta da aromaterapia no Sistema Único de Saúde no município de Formosa.
Peço que encaminhe os projetos, então, às suas comissões, para dar prosseguimento, então, às indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Lema, número 2284/2021, retirar as crianças e adolescentes que ficam no semáforo na cidade pedindo dinheiro e vendendo doces, balas. Número 2285/2021, cumprir a lei número 252/2015, de 20 de maio de 2015, que institui a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana, número 2286/2021, fazer instalação de placa indicativa na Avenida Dergo, bairro Primavera, vereadora Cátia Rodrigues, número 2301/2021, fazer revitalização completa do alambrado do campo de futebol do bairro Parque Vila Verde, vereador subtenente Clésio, número 2352/2021, fazer troca de lâmpada em 3 postes da Avenida Califórnia, próxima panificadora Pão de Mel, no bairro Jardim, Califórnia. Número 2353/2021. Fazer instalação de lixeiras na Feira Livre. Vereador Edson de Paiva, Conde Paiva. Número 2313/2021. Fazer micro revestimento de asfalto na Avenida 1, bairro Jardim, Bela Vista. Número 2314/2021. Fazer micro revestimento de asfalto na Avenida B, bairro Jardim, Bela Vista. Número 2315/2021, fazer revisão da iluminação pública na rua aí, bairro Parque da Colina 2. Vereadora, delegada Fernanda, número 515/2021, destinar verba para revitalização e manutenção da biblioteca pública do município. Vereador Felipe Vilarins, número 2274/2021. Fazer limpeza e poda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, número 2275/2021. Colocar placa, pare, na Rua 5, esquina com a Rua 12, Setor Sul, número 2276/2021. Fazer limpeza na Rua D, bairro Village. Vereador Hermes Costa, número 261/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua Projetada, quadra B, em frente ao lote 10, Setor Sul, número 262/2021. Fazer um quebra-molas na Rua 7, em frente ao Salão de Beleza, Espaço Delas, bairro São Vicente, número 263/2021. Fazer pavimentação asfáltica na Rua Particular, quadra A, em frente a uma mercearia, bairro Vila Vista Alegre. Vereador Índio de Assis, número 277/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua A, bairro Vila Bela. Vereador João Batista, número 291/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 12, em frente ao lote 18, bairro Formosinha. Número 2296/2021. Fazer campanhas assertivas de conscientização sobre fibromialgia. Vereador Joel Struvão, número 2236/2021. Fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 5, bairro Parque das Laranjeiras, número 2237/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua Santa Luzia, casa 19A, setor Nordeste, número 2238/2021. Fazer troca de lâmpadas na Rua 9, casa 1, bairro Parque Vila Verde. Vereador Luziano Martins, número 130/2021. Viabilizar convênio com papelarias e ou copiadoras para disponibilizar xerox a preço de custo aos alunos de primeiro grau e segundo grau das escolas públicas e privadas e universitários de Formosa. Número 131/2021. Construir uma praça de lazer no bairro Padre José. Número 132/2021. Fazer campanha de prevenção e punição a atos de poluição e de agressão ao meio ambiente. Vereador Marquinhos Araújo, número 2343/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua 13, bairro Jardim Bela Vista. Número 2344/2021. Fazer micro revestimento asfáltico na Rua 14, bairro Jardim Bela Vista. Número 2345/2021. Fazer construção de dois quebra-molas na Rua 12, esquina com a Rua 19, bairro Jardim Bela Vista. Vereador, professor Schneider, número 561/2021, construir um quebra-molas no anel viário, no bairro Chácaras do Abreu, nas proximidades da Rua 10, com o Colégio Militar de Formosa, número 564/2021, fazer uma faixa de pedestre na Rua Salviano Guimarães, bairro Jardim, Califórnia, em frente à Escola Estadual Leandras Ribeiro Magalhães. Vereadora Simone Ribeiro, número 425/2021, realizar aromaterapia no Sistema Único de Saúde no município de Formosa, número 427/2021. Fazer manutenção nos postes de iluminação pública nas imediações do ginásio Tio Luiz, número 428/2021. Fazer aquisição de um bebedouro fixo nas imediações da quadra de areia próximo ao ginásio Tio Luiz. Vereador Valdo José, número 2171/2021. Construir quadra de esporte na Escola Municipal Maria das Dores Barbosa de Oliveira, número 2172/2021, fechar as laterais do pátio da Escola Municipal Maria das Dores Barbosa de Oliveira, número 2173/2021, construir as calçadas da área interna da Escola Municipal Maria das Dores Barbosa de Oliveira. Vereador, o Hélio de Assis chegou, número 725/2021, fazer manutenção no telhado da Escola Municipal Adelina, localizado na Rua Eunice, bairro Jardim, Califórnia, número 726/2021, fazer limpeza em toda a extensão da Rua 8, quadra 15A, bairro Parque Lago, número 727/2021. Fazer operação tapa-buracos na Rua 16, bairro Jardim Oliveira.
Peço então que encaminhe as indicações para o Poder Executivo tomar.
Seu presidente,
as
pela ordem.
Providências.
Gostaria de solicitar um destaque acerca de uma indicação, pode ser, secretário?
Como é que é?
Um destaque?
Pode.
Ok. É referente a essa solicitação de indicação 425/21, utilizar a aromaterapia no Sistema Único de Saúde no município de Formosa. Eu fiz essa indicação e também hoje apresentei aí um projeto de lei que foi para ainda não está no processo de discussão do projeto, mas eu gostaria de salientar a importância da comissão avaliar o quanto esse projeto, essa inclusão, né, essa modalidade é importante para o Sistema Único de Saúde, tendo em vista que pode auxiliar em vários processos, né, no atendimento com os médicos, os profissionais e os pacientes. Está embasado, está mostrando realmente que vale a pena estar implementando essa modalidade. Obrigada.
Beleza, obrigado, vereador. Peço então que o vereador passe para a ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereadora Roberta Brito. Projeto de lei ordinária número 151/2021. Dispõe sobre a criação do cicloturismo no município de Formosa.
É o único projeto, né? Terceira, da vereadora Roberta. Está em discussão.
Senhor presidente, novos vereadores, só para salientar que o ciclismo ele cresceu muito durante a pandemia e vem crescendo cada vez mais. E nada mais do que justo a gente fazer projetos de lei para fomentar ainda mais essa prática do ciclismo aqui em nossa região. Em conversa com a nossa secretária de Turismo e Cultura, a Pâmela, ela falou que essa semana vai estar junto com a secretária de Turismo do DF, a Vanessa Chaves, onde vão estar traçando uma rota do ciclismo que vai sair de Brasília, passar por alguns pontos turísticos de Brasília, vai vir pela BR-020, vai entrar ali na primeira entrada de Formosa e vai terminar no Parque do Itiquira. Então, mais do que nunca, a gente vem tentando fomentar essa prática para que o nosso executivo, né, coloque aí as placas de sinalização, tendo em vista que, de vez em quando, infelizmente, ainda acontece alguns acidentes com os nossos ciclistas aí da região. E o ciclismo também, devido à grande crescente que ele vem tendo desde a época da pandemia, é uma grande fonte aí de turismo, para conhecer os pontos turísticos, com isso fomenta o nosso comércio, os nossos hotéis, e divulgar ainda mais o nome da nossa cidade, né, que tem tantas belezas naturais aí para serem exploradas. Diante do exposto, eu peço aos novos vereadores que votem a favor do projeto. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mas tem algum... nada contrário?
Só parabenizar a vereadora Roberta pelo projeto. Sou uma adepta, amo pedalar. E assim, eu acredito que realmente nós precisamos fomentar tudo que o ciclismo pode trazer ainda mais para a nossa cidade, né? Tem muitos atletas aí esperando esse reforço aqui na Câmara Municipal. Então, parabéns. Parabéns mesmo.
Senhor presidente.
Vereador Hélio.
Senhor presidente, parabenizar aí a vereadora Roberta Brito por esse projeto e de tamanha importância que vem atender essa comunidade, principalmente desses ciclistas, né? Dizer para a vereadora Roberta Brito que hoje, vereadora, já aproximadamente 10 mil ciclistas, né, nessa cidade. Então, o seu projeto vem atender a uma demanda muito grande de atletas nessa área do ciclismo. E que o seu projeto chegue na hora muito boa para que possamos atender não só eles. E diante desse projeto seu, vereador, nós podemos desencadear aquele projeto que vai ser desta Câmara Municipal, né, não somente da mesa, não somente de um ou dois vereadores, mas de toda a Câmara Municipal, o projeto que é de tentar construir a via de ciclismo até o Itiquira. Nós precisamos focar naquilo que foi discutido entre nós como mesa, vereadora, né, e trazer para esta casa esse debate de suma importância. Já falamos até sobre o valor que seria, né, empregado nessa pista que deverá ser construída de Formosa ao Itiquira. De suma importância, não só para o turismo, mas para que nós possamos desenvolver na nossa área, vereadora,
né, essa atividade que muito vem crescendo. Então, parabenizar você por esse projeto, viu, vereadora? Parabéns.
Obrigada, vereador Hélio, vereadora Simone. E, recentemente, o vereador Hermes também, junto com a casa, fez o pedido, né, para o senador da ciclovia de Formosa até o Bezerra, né? Bem lembrado também do Itiquira, vereador Hélio.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Pode falar, Cátia.
Obrigada, vereador Cê. Cumprimentar a todos presentes com bom dia, amigos, colegas, parlamentares e o público presente. Quero parabenizar a vereadora Roberta Brito pelo projeto e dizer que eu também estou engrossando essa fileira aí do ciclismo. Estou aí iniciando no ciclismo, ganhei as bikes, as vestimentas, ganhei tudo para poder começar aí. Semana passada a gente já deu as primeiras pedaladas. Eu sei que é um longo caminho, mas é, eu quero fazer parte. Eu tenho muitos amigos e amigas, tanto da igreja como fora da igreja, que estão na prática desse esporte. E aqui em Formosa, realmente, existem, né, um grupo muito grande. Nós já até promovemos uma vez, duas vezes, a pedalada da OAB, porque na OAB também nós temos muitos advogados que praticam o ciclismo. Então, é uma prática que a gente tem que estimular e o projeto vem para reforçar isso, essa importância de valorizar a prática desse esporte. E quero te parabenizar, Roberta Brito, pelo projeto. Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente?
Eu ainda estou faltando a ganhar o material para mim.
Quero só cumprimentar.
A bicicleta boa, fala para você, presidente. É boa de preço.
Eu ganhei de aniversário, gente. Eu quero cumprimentar aqui o Irles, que está aqui nos prestigiando nessa manhã. Irles é um amigo muito querido, funcionário da CASAG. E em breve está ingressando aí na advocacia também, porque já passou na OAB. É um colega nosso. Seja bem-vindo a esta casa, doutor Irles.
Senhor presidente, vereador, bom dia a todos presentes, vereadores e aqueles que nos assistem. Vereadora Roberta Brito, era o que estava faltando para a nossa cidade, porque a gente tem conversado com muito. Meu filho já participou, competiu, né, no ciclismo, já ganhou umas medalhinhas. E muita gente procurava a gente. Ó, se vereador, vamos fazer aí, ó, um meio de fazer uma pista aí para nós, até o Tiquira. E com certeza isso aí vai incentivar muitas pessoas. Eu mesmo, a partir do momento que tiver essa via aí, eu quero ir para o Tiquira de bicicleta, irmão Hermes. Porque vai passar alguns lugares bonitos que a gente nunca viu, entendeu? Então vai ser um incentivo, parabéns. E
obrigada,
é um incentivo para muita gente que às vezes, igual eu, a Cátia, o Hermes aí, que está doidinho para pedalar e não tem aonde ir, né? Obrigado, senhor presidente.
Hermes tem um problema, é que ele gosta de andar de moto, né? Igual o presidente. Então,
Luziano.
Ele não vai nem querer andar.
Vereador Luziano. Só para constar, eu já fui até o Bezerra e voltei, viu?
Presidente.
Vai ter que achar uma ciclomoto, né?
Eu vou falar pro senhor presidente. Para mim sair de sacolão, para ir lá em casa eu custo, viu?
Senhor presidente.
Opa. Vereador Valdes.
Acho que o vereador Com.
Pode falar primeiro, professor.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste. Parabenizar a vereadora Roberta, né, pelo belo projeto. E aproveitar também, né, e são duas pautas bastante importantes, né? Turismo, ou ciclismo em Formosa, o vereador Hélio já até trouxe os números, nós temos muitos ciclistas. Infelizmente, poucas ciclovias ainda, né? Acho que tem duas, né? Ali na Avenida do Califórnia e da Avenida Cristalina, né? Bernardo Saião, né? E Avenida Cristalina. E aproveitar nesse ensejo e trazer também essa discussão, né? É preciso pensar em circuitos turísticos, né?
Isso.
Que a pessoa não tem que vir só em Formosa e disputar um campeonato de ciclismo, por exemplo, né? Tem que ter essas rotas, a pessoa tem que vir em Formosa. Se vai ao Itiquira, passar em um restaurante, dormir em um hotel. E cabe essa casa também, juntamente com a Secretaria de Cultura e turismo, porque para mim está bem entrelaçado, né? Cultura e turismo tem que estar entrelaçado. Propor, né? Projetos e ações nesse sentido. Mas parabéns, que é um projeto,
vereador,
que a cidade vai ganhar bastante.
Obrigada.
Parabéns, obrigado. Muito obrigado.
Bom demais, vereador Com.
presidente. Bom dia, presidente. E só para a gente clarear um pouco a importância dessas ciclovias, não tanto pelo turismo, tudo que vai trazer para benefício ao nosso município, mas pela principal segurança. É, tempos atrás, a dona do meu filho, a Cristiane, e que é praticante junto com o Tio Monarque, né? São grandes pessoas que mexem com ciclismo, né? E ela foi atropelada aqui na F100, né? Por não ter um lugar apropriado, né? Foram para uma região de pouco movimento, foi atropelada e por pouco não foi a óbito. Deus segurou ela, né? Então esse projeto vem a mostrar ao ciclista onde andar, né? É a segurança maior, né? A segurança é o principal caminho das ciclovias. Depois do turismo, né? A gente tem que realmente observar que o mundo, do jeito que estamos indo com as energias, petróleo, que o canal é andar de bicicleta mesmo, igual nos grandes países da Europa, né? Que vão trabalhar de bicicleta, vão para o clube de bicicleta, vão fazer caminhadas de bicicleta, para economizar e não atrapalhar muito o nosso meio ambiente. Parabéns.
Obrigada,
pode contar
vereador.
Com a minha ajuda.
Obrigada.
Senhor presidente.
Vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Senhor presidente, eu ando de bicicleta aí desde 2014. Eu comprei uma bicicleta até do irmão do ex-vereador Emílio. Quando Emílio era vereador aqui, eu comprei uma bicicleta do irmão dele, uma Speed, e até hoje eu ando nela. Em 2014, 2015, eu andava 3 vezes por semana. Era uma vez para o treino do alemão, uma vez para o bezerro, uma vez para o Tiquira. 3 vezes por semana. A gente pedalava muito bem. E hoje eu pedalo assim, quase todos os domingos, mas meu menino, que tem quase 12 anos, para o Tiquira. A gente vai, só vai. E aí a mulher vai e busca nós lá. Mas é por causa da minha criança que tem apenas 11 anos, né? Mas tá de parabéns, Roberta Brito.
Obrigada, vereadora.
É gratificante e será muito bom, né, essa via aí, porque realmente o esporte... E é como o vereador Com falou, além de incentivar mais pessoas ao exercício físico, a segurança em primeiro lugar, né?
Segurança.
Então tá de parabéns e muito obrigado aí, senhor presidente.
Valeu, Hermes. Mais alguém? Não tendo, então, declaro aprovado aí o projeto da vereadora
Roberta pela aclamação. Eu quero falar nas explicações pessoais.
Explicações pessoal? Você não quer ser interrompido hoje não, né? Tá certo. Então passamos então para o tema livre.
Pode me escrever, presidente?
Quero... Tema livre... O Clésio. O Clésio tá escrito. João também. Vou dar rocha, vereador Clésio.
Seu presidente.
Você também?
O projeto já foi votado?
Oi?
Ela não fez o apanhado de voto, não?
Não, eu...
Aprovou.
Fiz pela vez, é que alguns, eu mesmo, por exemplo,
você ia falar?
Ia dar meu voto na justificativa.
Ah, é?
Eu acho que...
Eu ainda perguntei se tinha alguém, aí peguei, não, ninguém manifestou, eu vou ter pra cá.
No debate, porque eu ia...
Ah, tá.
Eu ia falar que eu era contra o projeto do Clésio, nem deu oportunidade de eu falar.
Okay. Vereador, você fala agora.
Ah, ok, pode?
Fala no tema livre, então, depois do Clésio.
É, tranquilo.
O senhor me escreve também, senhor presidente, que eu quero falar.
Vai lá, vereador Clésio.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público presente, falada, escrita, quero aqui levar... Já é conhecimento de todos em relação a biodiesel. A gente vê reclamações da comunidade, principalmente do Parque Lago, daquele rejeito que escorre todos os dias ali. É uma vergonha para nós, formosenses, ver uma situação dessa. Principalmente nós, né, que temos mandato político aí. As pessoas nos cobram e eles estão certos, né, realmente ali. O pessoal está sofrendo ali com aquela fedor ali daquela água, né? O pessoal das casinhas ali, a água escorre na rua toda ali. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma providência aí, acionar o Ministério Público, Vigilância Sanitária Municipal, né? Para ver a situação ali. E foi o caso entrar até com o Ministério Público contra aquela empresa. Infelizmente, esse problema vem arrastando há muitos anos e nada se resolve. Então, aquela empresa tem que ser penalizada, pelo menos eu acho que sim, porque está jogando aqueles rejeitos na rua e as pessoas não têm a obrigação de ficar respirando aquele fedor. Então, é uma vergonha uma empresa dessa não tomar providência. É vergonhoso. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, me escreve aí, por favor.
Com a palavra, doutor João.
Bom dia. Está me escutando?
Está bem baixinho.
Oi. Melhorou?
Melhorou.
Bom dia a todos, bom dia àqueles que nos assistem pela internet, bom dia, nobres colegas. Hoje eu vim tratar novamente de um tema que eu já chamei a discussão aqui em outro momento. Eu sou da saúde, eu fui eleito para defender os trabalhadores, funcionários da saúde, e eu vim hoje, na verdade, mais fazer um questionamento. No chamamento de março desse ano, os profissionais que foram contratados como pessoa física tiveram no seu processo, estou até aqui com o anexo aberto, uma restrição que é relativo a quantitativo de horas trabalhadas por mês. E esses funcionários passaram a receber, daí em diante, por horas trabalhadas, ou seja, no mês em que há feriado, eles recebem um valor a menos. Isso, entre outras coisas, e me corrijam se eu estiver errado, tira deles o direito a férias, tira deles o direito a usufruir de um feriado, tira deles o direito de comemorar com a família Natal e Ano Novo, porque no momento em que eles não trabalham esses horários, eles não recebem também por eles como qualquer outro trabalhador receberia, como qualquer outro trabalhador teria direito às férias, 13º, e tudo mais, que eles passaram a não ter direito, segundo, se eu não me engano, no outro questionamento, na outra discussão que nós tivemos a esse respeito, porque são meramente prestadores de serviço, não são funcionários com vínculo empregatício junto à Secretaria de Saúde, o que é, infelizmente, uma grande injustiça com essa classe. Esse mês, por exemplo, tivemos feriado, tiveram seus salários descontados, segundo me chegou a informação. Posso até estar errado e peço o líder do prefeito estivesse aqui, mas ou qualquer representante da Secretaria de Saúde que me questione isso, e eu queria realmente estar errado de que isso não acontece. Mas eu já tenho recebido reclamações de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de pessoal de limpeza, que tem seu salário cortado toda vez que você tem um feriado, toda vez que é reduzida a carga horária trabalhada do mês. Isso é um grande absurdo. São funcionários que recebem um valor baixíssimo de salário, muito baixo. Tem funcionários que tem meses que chega a receber em torno de R$800. E isso é um absurdo. E aí eu venho falar de um segundo ponto. Eu sou médico, não vou contra a minha classe, não vou questionar os valores pagos à classe médica, é claro. A prefeitura faz o acordo, define salário, isso não cabe a mim questionar. Não estou aqui com esse objetivo, não sou contra. Se o profissional é bom ou não é bom e a prefeitura resolve pagar o salário que resolver pagar, isso não me interessa. Mas o que me interessa aqui nesse momento é fazer o seguinte questionamento. Desde a minha época, eu sempre fui contratado como pessoa física. E eu não achava correto, eu achava uma coisa meio esquisita ser contratado como pessoa jurídica, já que eu trabalhava como pessoa física. Eu não estava ali como empresa, era eu, João Batista, trabalhando na época na UPA. E sempre recebi, eu acredito que os outros colegas, mesmo sendo CNPJ, né, pessoa jurídica, eles também recebiam por plantão. Então eu trabalhava o plantão. Se eu trabalhava 10 plantões, eu recebia X. Se eu trabalhasse 11, eu recebia um valor a mais referente ao plantão a mais que eu dei. E, então, isso era o que acontecia. Então, a gente recebia proporcional às horas trabalhadas. Mas a gente sabe que no posto de saúde é diferente. A gente sabe que na policlínica é diferente. O profissional trabalha determinada carga horária do mês e recebe fixo por isso. O que que aconteceu? Com essa mudança, pelo que eu entendi, foi recomendação ou do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, não sei de onde veio essa recomendação.
Doutor, eu até João, gostaria de o senhor leu a normativa que eu mandei para o senhor, do TCM?
Qual?
A recomendação das diárias.
Tá, depois se a senhora quiser questionar, a gente discute. Eu vou gostar muito de discutir isso aí. o profissional contratado através de CNPJ, independente de ser médico ou não, o CNPJ ele recebe um valor fixo por mês. Ou seja, se tiver uma semana em que não houver atendimento de ambulatório, o valor se mantém. E aí eu faço esse questionamento. Por que que não foi, já que houve essa brecha para uma determinada classe, por que que para os outros não houve essa brecha? Por que que para o técnico de enfermagem, para o assistente social, para o psicólogo, para o dentista, para o enfermeiro, não foi aberta essa brecha? Por que que não abre? E aí eu já vou sugerir para o próximo chamamento público, por que que não abre para que todos esses funcionários tenham acesso a um contrato via CNPJ? Não sei se é regular, eu sou médico, não é bem minha área, mas já que se abre essa exceção para a classe médica, que se abra para todas as outras, não estou aqui para questionar, para pedir para reduzir salário de médico, para tirar direito, ou para questionar se é válido ou não o CNPJ. Mas se é válido para um grupo, por que não para outro? Não são funcionários de segunda categoria, médico, enfermeiro, dão o mesmo sangue, se dedicam da mesma forma ao trabalho, cada um cumprindo a sua função dentro da unidade onde trabalha, mas por que que só um grupo tem direito a receber de forma justa, por período, um salário fixo, eu saber, no final do mês eu vou ter tanto para pagar minhas contas, eu vou ter tanto para pagar a escola do meu filho, eu sei que eu vou receber tanto, e não, nesse mês vai ter feriado, que droga, eu vou trabalhar menos, e aí vou receber menos, vou ter meu salário descontado, isso não é justo. Agora pense no final de ano, profissionais, pais e mães, final, Natal e Ano Novo, vão receber menos por terem trabalhado menos, por terem tirado férias, uma folguinha de final de ano, folguinha de novo, que todo trabalhador recebe, praticamente todo trabalhador recebe. E uma determinada classe vai ter esse direito e outra não. Tá? É esse o meu questionamento. Queria muito que o líder do governo estivesse aqui, mas se alguém mais puder me questionar, e eu quero muito debater isso. Não estou lutando contra a minha classe, mas sim a favor daqueles que não tiveram o mesmo direito, que seja estendido a todas as classes. Vamos terceirizar tudo, se a questão é essa. Se pela terceirização eles passam a ter outros direitos, direitos que foram tirados deles, porque houve redução salarial, sim, quando se mudou a forma de pagamento. Então, que se amplie isso para os outros. Vamos aproveitar para discutir isso antes que venha aí a LOA e PPA e restringe a nossa capacidade de tentar dar um aumento no ganho desses profissionais. Bem, era isso que eu tinha para falar e eu espero realmente que os meus colegas possam trazer alguma coisa à discussão, porque o meu objetivo aqui é esse, é trazer a discussão e a gente tentar resolver essa situação, porque pode chegar em janeiro a gente não poder mais discutir isso, porque já foi aprovado o PPA, já foi aprovado a LOA e aí não tem de onde tirar recurso para dar aumento de salário para essa classe. Lembrando que vários funcionários hoje ganham abaixo de um salário mínimo. Tá? Ganham abaixo de um salário mínimo, cumprem carga horária semanal, cumprem carga horária e não ganham nem sequer um salário mínimo. Tá? E é isso que eu tinha para falar, agradeço toda a atenção e vamos discutir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Na sequência, vereador Marquinhos.
Bom dia, senhor presidente. Vereadores, público presente, internautas. Ontem estive com o vereador subtenente Clésio, lá no Barreiro, vamos fazer uma visita lá, aos pessoal ali do Barreiro ali.
Você foi abrir cochete, né, vereador, na verdade?
O vereador virei peão dele ontem, mas na ida ele abriu e na volta, na ida eu abri e na volta ele teve que abrir, porque eu já estava cansado, falei, agora não dou conta mais não. Uma fazenda lá que tinha mais ou menos 20 cochetes. Toda hora eu falei, ué, Clésio, tem que colocar aqui uns mataburros aqui. E aí nós tivemos lá e a estrada precisa de um reparo, tanto na estrada chegar até o Barreiro, depois a estrada da Carreira Comprida e também a estrada lá do Sertãozinho. E a gente torce aí para que o secretário de transporte faça, dentro das possibilidades aí da prefeitura, o quanto antes, para arrumar aquela estrada lá, porque realmente está precisando. E eu tenho uma afinidade muito grande ali com o pessoal do Barreiro. Meu sogro era de lá e tinha muita amizade lá. E eu fui
Tinha frango lá? Tinha frango lá?
Hã?
Frango?
Teve, nós almoçamos lá na casa do Zé Botinha lá, um frango maravilhoso. Aí a turma falou de você lá também, Conco. Sempre você ia lá, você gostava de comer o frango também, né? O canela seca. Então, a gente torce aí para o quanto antes a prefeitura resolver o problema daquela estrada lá.
Tá ruim mesmo.
Porque na hora que intensificar a questão das chuvas aí lá para fevereiro, março, não passa lá não. Então, essa é a minha fala aí, eu quero agradecer ao convite do vereador subtenente Clésio. E da próxima vez eu não vou abrir mais não, viu? As porteiras, os cochetes, viu, Clésio? É você que vai abrir tudo lá, tá? Eu não sou funcionário seu não, tá? Obrigado, senhor presidente, era só isso.
É, aquela da carreira cumprida tá ruim mesmo, a estrada lá. É, vereadora Simone.
Bom dia novamente, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, todos aqui presentes. Eu quero falar também sobre, referente a algo voltado para a saúde, a regulação no nosso município. Fui convidada por algumas pessoas a estar indo ali nesse setor, né? E eu pude ouvir algumas pessoas que estavam ali aguardando o atendimento da regulação, conversei com a coordenação desse setor para entender como que funciona o processo de atendimento, porque, infelizmente, as pessoas estão insatisfeitas. Em especial agora, né, que vai começar as chuvas, as pessoas chegam ali às 5 horas da manhã, ficam aguardando atendimento e que, pela fala de muitos, infelizmente o atendimento não é dos melhores. E está faltando um pouco de respeito com essas pessoas que esperam, anseiam por uma saúde melhor. Nosso município, a gente fala aqui sempre que a gente precisa sempre que está lutando, falando, trazendo o diretor do hospital, falando sobre as UBSs, né, falando sobre os atendimentos. E as pessoas realmente elas sofrem porque geram a expectativa de uma consulta eletiva, de uma cirurgia eletiva, e até esse processo, infelizmente, está deixando a desejar. Então, gostaria de deixar esse assunto, essa pauta aqui, né, para que a gente fale mais sobre isso. Eu gostaria que o líder também estivesse aqui. Sim, pode falar.
Eu também tenho visto isso que você está falando e eu não vou muito em hospital não, sabe? Estou velho, não posso pegar essas doenças não, porque estou vendo amigos meus aí com muita saúde e pega esse vírus aí, apesar que eu já tive. Então, eu estou evitando um pouco, por enquanto. Mas eu sempre estou perturbando quem está lá presente, como a Roberta, o vereador Vila Lins, e uma pessoa que me fez um exame, ela está marcada, é uma especialidade, parece que é uma operação, que não é tão assim grave, está marcada, estão atendendo de 2019. Pronto, então quando for atender ela, já morreu.
Sim, você está falando do estado ou município?
Estado, é. Ah, é, tá. Pai. O que acontece? Ela morreu. A minha mulher morreu. Porque uma coisa levou a outra, né? E quando eu fui lá reclamar mais perto, não, mas se é lá para novembro de não sei de quanto, do ano que vem, nesse ano não. Ela vai ser atendida. Eu falei, não precisa mais, ela morreu para dar baixa aí. Quer vir, atende outro. Então, essa regulação está muito, muito difícil. Então, foi bom você ter levantado isso aqui e tal, porque eu sempre estou, pessoas, principalmente da zona rural, que é muito mais difícil, a pessoa da zona rural, a maioria das vezes a gente tem que pegar na mão e levar, né?
Sim.
Não pode ficar aqui todo dia. Ela vem, tem que resolver e voltar para a fazenda, porque tem os afazeres e fazenda, não tem esse negócio de levantar às 8 horas e dormir, não. É o dia inteiro, a noite inteira, né? Quem mexe com fazenda sabe. Obrigado.
Nada. Então é isso. O doutor João quer falar.
Espera. Ele demora para ligar. Simone, parabéns por trazer de novo esse tema. Já tinha conversado até com o vereador Hélio. Ficou de ver com o prefeito como é que resolve essa situação. Não é simples, porque você tem que aumentar, ampliar os serviços. Provavelmente existe uma demanda gigantesca por conta do Covid, então é quase 2 anos aí que não se faz cirurgia eletiva, quase 2 anos que não se faz procedimento eletivo. Mas a gente tem uma coisa que parece que nasceu ontem aqui no município de Formosa, chamada informatização. Mas, e que aqui realmente, eu não sei, que aqui também não seja só Formosa, mas todo o estado do Goiás, talvez exista essa falha, mas eu duvido que em Goiânia seja tão enrolado como é aqui. As UBSs, elas deveriam fazer essa marcação. As pessoas não deveriam ter que ir numa central de regulação, passar chuva, sol e ficar esperando. Para conseguir uma vaga de atendimento. Imagina a pessoa ter que vir lá da zona rural para ficar aqui, chegar aqui cedo, ficar o dia inteiro, sem ter um apoio, para conseguir marcar uma consulta. Eu trabalhei num assentamento lá em Flores, e era o enfermeiro quem fazia isso, fazia muito bem.
pegava exame, fazia tudo, colhia esses...
De zona rural aqui, doutor João, desculpa te interromper, só se mudou, mas zona rural, quem fica responsável de marcar é a CS.
Ótimo, e por que,
que
não
que
é...
Tanto posto, o posto 10 ali, que fica no setor nordeste, ele que atende aquela zona rural ali para baixo, que inclusive eu acho muito pouco, tem que aumentar, né, só um postinho para atender parte do setor nordeste, a demanda da zona rural... As ACS que ficam encarregadas de fazer marcação dessas pessoas, zona rural, acamado, pessoas com dificuldade de locomoção, só se mudou.
Agora,
mas até então
tem
era.
Que ampliar para todo mundo.
Continua sendo lá. Não.
Normalmente, quem procura uma regulação não é porque tem saúde de ferro para ficar lá o dia inteiro. Normalmente, quem procura é porque está doente. Nem sempre vai ter um parente em melhor condição de saúde para ficar lá. É, a gente vê, às vezes, o idoso tem lá a sua companheira doente, vai lá, vai ficar na fila no lugar dela. Vocês
estão falando da regulação, no caso, do atendimento da regulação ou da marcação mesmo?
É, marcação de consulta, tá? Não é essa regulação de hospital para fora, não. Na verdade, é a marcação de consulta que deveria ser feita, como acontece em Brasília, até onde eu sei.
Doutor João, nós falamos sobre esse assunto e eu levei essa demanda ao prefeito.
Mas vamos continuar insistindo, né, Ué?
Não, sim, eu só queria fazer uma pergunta para a vereadora, se ela tem ciência, se é de conhecimento dela, se lá na regulação, quando alguém com enfermidade que chega ali, se ela tem prioridade no atendimento ou não, só para o atendimento, não com relação a...
Perfeito, vereador. O senhor trouxe a questão que eu quero terminar falando.
Ah, tá.
Nós entendemos que o processo da saúde é bem delicado, complexo, mas que nós temos que prestar atenção muito nessa questão simples do atendimento, da boa vontade, dos colaboradores, das pessoas que são colocadas no setor de saúde, que tenham a sensibilidade de entender que realmente o público que está ali, ele precisa de um atendimento diferenciado. E no dia em que eu estive lá, infelizmente, eu tive que cobrar um atendimento de uma senhora que estava na fila com mais de 70 anos. E isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que estar aqui representando essas pessoas e cobrando, sim. A gente entende que tem Estado e município, mas tem que ter uma conversa, principalmente no tratar com essas pessoas, né, no desenvolvimento desses colaboradores para atender essas pessoas com o mínimo de humanidade, sabe? Não estou falando, não estou aqui generalizando, né, mas infelizmente... Hoje eu recebi aqui no meu celular uma foto de pessoas embaixo da chuva. Tá, é o mínimo que eles precisam, um espaço amplo para ser atendido, que eles esperem horas e horas, mas pelo menos que estejam amparados, acolhidos num lugar decente para eles. É inadmissível a gente, um município de Formosa desse tamanho, a gente ainda deparar com mensagens desse tipo, e isso dói na gente. A gente representa essas pessoas. Eu estou trazendo isso aqui para que a gente debata mesmo, para que leve realmente ao prefeito, que ele tenha a sensibilidade, que eu sei que ele tem, de entender que a gente pode melhorar a logística e o processo desses atendimentos e a estrutura para receber essas pessoas que estão ali aguardando a regulação.
Vereadora, só para contribuir, eu tenho que falar contribuir, porque nosso amigo vereador Truvão não se encontra presente, né? Mas o doutor João, nós tivemos uma conversa sobre isso, né, doutor João? E eu trouxe a resposta que o prefeito passou para nós. Não passou somente para mim, mas nós estávamos numa reunião e nessa reunião eu levei essa demanda até o prefeito Gustavo Marques. E falei sobre a logística também, né? Pauta que a vereadora Simone traz hoje de novo para esta casa. E falei que aquela logística, ela era completamente desumana. Porque nós temos ali... pessoas que chegam 5 da manhã e às vezes vão ser atendidos 10 da manhã. Eu falei também com relação, que foi a principal demanda que eu levei, que com relação a que a vereadora Roberta Brito acabou de dizer aí, né, vereadora? Se nós tínhamos pessoas que poderiam deslocar em residência, se fosse o caso, para poder fazer essa regulação para aquelas pessoas acamadas que não tinham condições de deslocar. E o prefeito Gustavo Marques disse que ia ver essa possibilidade. Mas, no primeiro momento, ele ia procurar atender a questão da logística. Porque ele também entendia que a logística também se fazia necessário. Né? Procurar atender melhor essas pessoas que buscam aquele espaço ali para poder fazer a regulação. E nós entendemos que ficar ali, no espaço, de 5 da manhã até 8 horas, deve ser o horário de abertura daquilo ali. Né? E eu passo por ali e vejo. Eu nunca tive a oportunidade de parar ali para ouvir as pessoas. Eu confesso a você que eu nunca ouvi as pessoas com relação às suas situações. Porque só de ver aquilo ali realmente já nos traz assim uma tristeza muito grande de ver como os nossos pacientes na questão da saúde, né, são tratados ali naquele espaço.
Vereador Hélio, só colaborando, né, com você, aproveitar a sua fala, nós que moramos ali, né, eu sempre passo ali em frente, gente, e é complicado. A fila gigantesca, faça sol, faça chuva. Então, assim, é preciso mesmo pensar, porque quem está buscando a regulação, está buscando tratamento relacionado a alguma situação. A pessoa já chega de madrugada. Muitas vezes não é nem atendida. Muitas vezes tem que esperar até 11 horas, meio-dia, no meio da calçada. O senhor passa por lá, o senhor sabe disso, né? A gente tem passado por lá. Eu já fiz até vídeo ali, já tirei fotos da situação, já parei para conversar com a situação do pessoal. Então é preciso pensar mesmo, e quando se traz essas pautas aqui, né, vereadora Simone, vereador João Batista, vereador Hélio, é no sentido de trazer sugestões, levantar essa demanda para que o serviço público ofereça um serviço de melhor qualidade, né? A pessoa já está doente. A pessoa já está ali buscando, né, atendimento e ficar numa situação dessa. Então, sim, nós estamos aí também, né, para colaborar para uma melhor gestão nesse sentido aí. Muito obrigado aí pela parte que eu pedi. Muito obrigado.
Vereador Simão, está com a palavra, eu estou aparteando ela. Mas dizer para você, vereador, que o prefeito Gustavo Marques sinalizou, sim, para tomar as providências cabíveis e necessárias nesse quesito. Eu passei isso já para o vereador, doutor João Batista, né? Até informei isso para ele, que foi uma fala que nós tivemos com o prefeito, não foi só eu, nós éramos vários vereadores, que o prefeito disse que ia tomar as providências o mais rápido possível. O que fosse permitido fazer, ele iria fazer sim, para que pudesse alocar melhor as pessoas que buscavam ali essa regulação naquele espaço. E eu acredito que deve estar tomando sim algumas providências, porque já é de conhecimento do prefeito Gustavo, viu, vereadora Simone? E essa sua fala aqui hoje é importante, só reforça, né, só aumenta, né, o volume de informações que nós vamos novamente, hoje, se possível, eu vou falar com o prefeito Gustavo Marques de novo, viu, doutor João, com relação àquela situação, para ver o que tem feito de providências, né, que foram tomadas desde o dia em que ele tomou o conhecimento dessa situação.
Uma sugestão que eu pediria ao nobre colega que leve ao prefeito, descentralizar. Como eu comentei, foram quase 2 anos sem fazer procedimento eletivo. Então, muita gente está sem fazer consulta há muito tempo. Muita gente perdeu a data de consulta por conta da pandemia. E estão tendo que remarcar. Com certeza, o sistema de marcação deve estar caótico. Então, o município tem que se preparar para isso. Talvez fazer em regime de mutirão, descentralizar, já que é um sistema informatizado, prepara alguns funcionários, coloque em postos de saúde para orientar, não só orientar, mas para fazer a própria marcação de consulta dentro do posto de saúde, descentralizar, nem que seja temporariamente, até diminuir um pouco. É claro que depois de um tempo volta a acumular novamente, mas descentralizar, pelo menos durante algum período, né, colocando funcionários da prefeitura para trabalhar dentro do posto de saúde, ou usar os próprios funcionários do posto de saúde, que eu acredito que não seja o caso, porque já trabalham sobrecarregados, mas levar para o posto de saúde, já que lá normalmente estão espaços cobertos, a pessoa vai ter onde ficar sentado, a pessoa vai ter acesso a banheiro, vai ter acesso à água, e cada um vai no seu setor, ele não tem que vir aqui, lá na Emílio Pova, às vezes deslocar longas distâncias dentro do município, poder fazer essa marcação de consulta e ficar lá o dia inteiro, longe de casa, sem às vezes ter acesso a um banheiro, sem ter acesso à água. E lembrar que são pessoas doentes, né? Isso não estão doentes, são ficar doentes depois de passar o dia inteiro no sol, sem água, sem ter um mínimo de conforto, não é luxo não, é o mínimo de conforto para poder ficar ali esse tempo todo. O posto de saúde tem a estrutura para receber essas pessoas, então por que não usar o posto de saúde? Por que não preparar uma equipe para fazer pelo menos no regime de mutirão. Faz um mutirão uma vez por mês para tentar desafogar a fila e vai fazendo até as coisas se resolverem de uma forma, às vezes, mais permanente, né? Que eu acredito que o permanente seria todo posto de saúde ter um sistema informatizado e, através desse sistema informatizado, cada posto de saúde ser capaz de marcar seus próprios pacientes, sem depender, inclusive, de indicação de político. Porque a gente sabe, eu escuto muito, eu recebo muito pedido de gente pedindo: ah, marca uma consulta para mim, marca uma cirurgia para minha mãe. Eu não estou aqui para isso, eu não consigo isso, eu não tenho esse acesso à regulação. Se alguém tem, não vou aqui apontar ou questionar, se alguém tem, eu não deixo de ter. Mas não é a função do vereador ficar tentando quebrar galho para essas coisas. O sistema, ele tem que funcionar independente de político, e não tem que ter interferência política nisso. Isso tem que ser funcional. Não adianta ter um sistema que trava, que demora, que o paciente às vezes leva horas e horas e dias para conseguir marcar uma consulta, às vezes tem que recorrer a alguma pessoa que ele acredita que tem o poder de resolver. Obrigado, Simone. Desculpa aí ter me alongado demais.
Ok, também já finalizo aqui para dizer, vereador Hermes, que por mais que você não tenha ouvido aquelas pessoas, você passou ali, teve a sensibilidade, né, junto ao pessoal da mesa, e levar ao prefeito. Eu também já fiz indicação, né, solicitando esse espaço amplo de acolhimento, e dizer que, assim, a ação do meu gabinete, Me Conta, ela não é uma ação só para ir lá e ouvir a demanda, é realmente de despertar a população para o entendimento que, se ela ama Formosa, ela precisa reconhecer também o fator de transformação também naquilo que ela espera que seja transformado no município. E quando eles trazem essas demandas, a gente representa aqui na perspectiva de ser uma líder positiva, trazer uma política fraterna e realmente promover esse tipo de debate entre legisladores que são sensíveis a todas essas causas. E volto a dizer, eu não duvido da sensibilidade do líder do executivo. E essa união de forças vai agregar muito para que as pessoas, né, para a população formosense, para que a gente acabe resolvendo essas demandas que talvez é falta de diálogo, às vezes, ou de um acordo para fazer realmente acontecer um espaço amplo, como esse caso aqui. Nos detalhes, a gente vai honrando, abençoando e entregando aquilo que a população merece. Gratidão a todos.
Pronto, vereadora, obrigado. Quem está inscrito agora é o...
Esse é escrito também.
Presidente. Acho que é o Valdo.
Já sou eu?
Senhor presidente, vereador Hélio. Depois o Valdo.
É tema livre ainda.
Tema livre, Depois da Simone, era eu, depois de mim.
É você, né? É porque eu perdi o papelzinho aqui, vereador. Acho que é você mesmo, então. Depois o Valdo.
Vereador Valdo, eu acompanhei aqui a relação. Tá? E, no meu caso aqui, eu quero fazer uso somente para cumprimentar aqui um casal que eu tive a oportunidade de conversar com eles neste final de semana, que é o João Neto e a Fabíola Gebrim. Nós estávamos em um evento no final de semana, no sábado, e nós tivemos um papo tão bom, tão distraído lá nesse evento, e eu gostaria hoje de mandar um abraço aqui ao João Neto, a Fabíola Gebrinha, a sua filha, que também estava lá presente, com o casal, estava eu e minha esposa, e nós sentamos na mesma mesa. Dizer que eu fiquei muito feliz em conhecer pessoalmente, né, já conheci o João Neto, mas consegui conhecer pessoalmente a Fabíola Gebrim, na qual eu mando um abraço aí a todos os familiares do João Neto. Tá? Um abraço, João Neto, Fabíola, sua filha, tá bom? Era isso, presidente, isso que eu queria dizer. A satisfação que eu tive de conhecer Fabíola pessoalmente.
Bom demais. Valdo.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Só quero a palavra também nesse dia para falar do nosso aulão. Nosso gabinete está organizando um aulão para o Enem. O aulão será no auditório do Colégio São José, no próximo sábado, já que o Enem será no dia 21 e 28, né? As aulas vão começar a partir das 8 da manhã até as 17 horas, respeitando todos os protocolos sanitários. E até o momento nós temos 191 pessoas que irão participar desse aulão. Nós sabemos que o processo de ensino-aprendizagem durante esse tempo de pandemia ficou, né, um pouco aquém daquilo que a gente pode, na verdade, entregar de fato. Dessa feita, com alguns parceiros, alguns amigos professores, nós estaremos ofertando inteiramente gratuito para todos aqueles que vão fazer o exame do Enem, esse aulão, dando dicas, resolvendo questões, exercícios, para que eles cheguem um pouquinho mais preparados, né, para essa prova no fim do mês. Então, quem tiver ainda interesse, né?
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, eu só vou deixar aqui o link de inscrição, né? Quem ainda tiver interesse, nós temos pouquíssimas vagas. É só acessar o valdsonjosé.com.br/aulão-sem-tio, né? E lá fazer a sua inscrição. Nós temos pouco mais de 20 vagas por causa da capacidade do local. Muito obrigado. Vou dar uma parte para ver. Para Simone, tá. E depois
não,
a gente...
Só rapidamente para te parabenizar, eu estava vindo para cá e ouvindo rádio e enchendo meu coração verdadeiramente de muito orgulho de você, vereador Waldson, porque são 191 pessoas que estão ali recebendo algo que talvez elas nunca tiveram oportunidade na vida. E a educação realmente tem sido evidenciada no seu mandato. Meu amigo, parabéns, eu estou orgulhosa de você.
Obrigado, vereador Simone, a gente está aí para... tentar, né, entregar um pouco mais para a população formosense, principalmente nas questões educacionais, que é um dos pilares aí do nosso mandato. Muito obrigado. Vereadora Kátia.
Parabéns, vereador Waldson. Eu também fico muito orgulhosa de tê-lo aqui como representante da educação e te parabenizar de coração pela iniciativa, vereador Waldson, porque os alunos são beneficiados, mas quantas famílias estão nessa expectativa, né, de que os filhos vão fazer, meu filho vai fazer o próximo Enem, o Enem passado ele fez como treineiro, esse agora já é valendo, é uma competição que ela é muito grande, infelizmente ainda no Brasil o ensino superior ele ainda é muito competitivo e não está acessível a todos como nós gostaríamos que tivesse, né, como constitucionalmente nossas crianças e nossos adolescentes têm o direito. Então eu quero te parabenizar, vereador Waldson, por essa iniciativa. Meu coração se enche de alegria em dividir um parlamento com alguém que defende a educação com tanta veemência e com tanta bravura como o senhor. E como eu digo aqui sempre, a educação ela é a nossa esperança e eu quero de coração desejar que esse evento seja realmente um sucesso e também fazer o apelo para aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, aproveite essa oportunidade. Porque além de todo o conhecimento que vai ser transmitido, o Enem é muito técnica, né? Então eu tenho certeza que esses profissionais que estarão ali, esses educadores, esses professores, também vão ali passar algumas técnicas, até a respiração, até como respirar na hora da prova, é importante controlar o nervosismo, é importante manter a mente ali focada, e eu tenho certeza, nós já passamos por isso quantas vezes, né, que ali também os alunos estarão ali sendo preparados psicologicamente, né, emocionalmente para esse grande enfrentamento que é esse processo de passar no Enem. E de coração quero desejar, desde já, uma boa sorte para todos os nossos alunos que irão fazer o Enem, salvo engano, dia 21, né, desse mês, assim como meu filho vai fazer também. E o mesmo desejo que eu tenho de que meu filho seja bem-sucedido, eu também torço para que muitos, muitos dos nossos alunos alcancem esse êxito no Enem. E parabéns, vereador Waldson, você nos orgulha muito.
Obrigado, vereadora Kátia. Como a senhora mesmo colocou, quando um rapaz desse, né, a comunidade, ele consegue uma vaga em uma universidade através do Enem, se torna um profissional, uma pessoa de bem, isso reverbera para onde nós não conseguimos medir, né? Então, não é só aquela pessoa, né, aquele indivíduo, mas reverbera por toda a família. Então, chega, vá para a eternidade, a verdade é essa, chega em locais que a gente não consegue medir, não existe medição para isso.
Vereador Waldson, uma parte da sua fala, por favor.
Concedido, meu.
Quando nós estávamos em campanha, em várias reuniões nós tivemos com
o ex-prefeito de Vila Boa, Dr. Valdir, que é seu amigo, né, e você sabe muito bem a dedicação que ele tem também com relação à capacitação profissional, não somente para uma prova do Enem, mas a vontade que ele tem de ver os nossos jovens participando de concursos públicos também. E ele me alertou para que nós pudéssemos buscar ali, próxima à Vila Boa, porque era um sonho dele de transformar a Vila Boa em uma das cidades mais concurseiras do país, tendo em vista a porcentagem, né, o percentual de jovens que iriam, que ele, se ele voltasse a ser prefeito um dia dali, que ele ia oportunizar os jovens, né? E ele vem sempre cobrando isso da gente, né? Por que não nós vamos levarmos? Nós já temos alguma coisa também voltada para isso aí, mas eu gostaria de contribuir, de que se eu pudesse nos aportar muito. Nós já conversamos aqui, eu, o vereador Luziano, o vereador Nema, né? Nós gostaríamos de que fosse levado também, não somente para o Enem, mas para os concursos públicos, né? Esses aulões que você está hoje promovendo aos nossos jovens na nossa cidade. Mas o vereador com certeza vai estar junto com a gente nesse projeto para o distrito de JK, para que nós pudéssemos oportunizar os nossos jovens, vereador com lá no JK, para os próximos concursos que virão por aí. Nós sabemos que nossos jovens terminam ali o seu segundo grau e ficam ali à mercê das oportunidades, né? Tendo em vista as dificuldades que são muitas para eles. E nós, eu mais o Con, já um dia nós conversamos e falamos sobre essa vontade que nós temos de deixar um pouco o JK ser o centralizador de algumas oportunidades, levar para lá. Por quê? Porque ele fica próximo ao Bezerra, próximo a Santa Rosa e próximo também aos assentamentos da área rural. O JK fica, talvez seja um dos distritos onde tem mais facilidade, né, vereador Con? As pessoas, né, fazendo deslocamento até o JK. Então, eu e o vereador Con, nós vamos tentar levar, junto com você também, vereador, essa oportunidade de levar esses aulões que você tem aí para os distritos, que seja através, né, da internet, né, que seja através, para que nós possamos também dar oportunidade para esses jovens. E aí o vereador Nemo, nosso presidente aqui, ele tem um interesse também aí, junto, foi uma conversa minha e dele, do vereador Luziano Martins, diretamente, para que nós pudéssemos oportunizar nossos jovens também com relação a esses cursos preparatórios. Primeiramente, nós pensamos, viu, Con, que, assim, em levar para a sala de aula, né, nos finais de semana, a cada 15 dias mensais, né, esses professores aposentados do Distrito Federal, nós temos tantos, né, Luziano, tantos professores aposentados aí no Distrito Federal de faculdades particulares e públicas, que tem vontade de contribuir, que tem vontade de dar a sua participação nos concursos, né, de oportunizar essas pessoas assim de interior, de distritos, né, de assentamentos, de área rural. E com certeza, vereador Walton, você também somando a nós, né, com essa experiência que você já tem, né, num projeto seu muito mais avançado do que o nosso, do que a vontade que nós temos, vereador Luziano Martins, vereador Nemo, vereador Con, né? Então eu quero te parabenizar, né, por esse avanço tecnológico que você traz para a nossa cidade, para essa oportunidade que você dá para os nossos jovens, né? E chamar você para que você possa dar esse suporte que você já conhece, você já tem, para o vereador Luziano, para o vereador Nema, para o vereador Hélio, para o vereador Conde Paiva, para que nós possamos levar também aos nossos distritos todas essas oportunidades que hoje o jovem de Formosa está tendo. Não é isso, vereador Luziano? É isso que é muito importante para nós termos essa oportunidade, Hélio, também nos distritos.
A palavra é sua, tá, é do Valdo?
É.
Valdo, a importância desse projeto seu é tão importante para todos, principalmente para o jovem, que a gente luta pelo jovem. Nós tínhamos antes, né, quando o pessoal termina aqui, os distritos vai até nono ano, que chama, científico, né? E depois para. Aí nós conseguimos. Luziano, você me lembra bem, o ônibus era que vinha, era mandado Pedro Ivo ou foi Nitião? O ônibus que trazia para fazer faculdade. Que mandato foi?
Foi bem antigo esse ônibus.
Eu
acho que então foi Tião, né? Mandato Tião mesmo. Tião.
Então nós conseguimos, as pessoas que passavam em vestibular, e o ônibus trazia, passavam os três de Santa Rosa, traziam para fazer faculdade. Porque chegam nessa altura, estaciona.
Até hoje.
Né? O ônibus que vem, mas não o nosso, né? É o ônibus que paga agora.
Não, tem na prefeitura.
Não, tem na prefeitura.
É o ônibus da prefeitura, tem aí hoje.
Sai de Santa Rosa então, e passa.
Esse aqui eu porque achei que tinha terminado esse ônibus que vinha.
Não, sempre teve.
Então, maravilha, né? Então, são coisas que aumentam, né, as possibilidades do nosso jovem crescer, né? Eu achei que tinha acabado, né? Porque não, tem muito tempo que eu fui vereador, eu esqueci.
Tem.
Obrigado, Valdo.
Obrigado, vereador. Desde já, né, me coloca à disposição aí o nosso gabinete, nosso mandato também para contribuir com vocês. E até, né, deixando também, né, para esses cursos aí, cursos de curta duração, ensinando técnicas para concursos, ou formando até para concursos, nós temos a plataforma digital Educa Formosa, né, educaformosa.com.br, que esses alunos também podem acessar, eles podem acessar até do celular deles, com direito a certificado. Para você ter uma ideia, nós já temos mais de 800 alunos que passaram pela plataforma, que aprenderam alguma coisa e que já emitiram o seu certificado. E mais de 22 mil acessos. Então a plataforma é mais fácil porque não precisaria se deslocar. Mas essa ideia de fazer com que o JK seja um polo para a formação dessas pessoas, né, que muitas vezes terminam o ensino médio, eles não têm projeto de vida. Não sabe para onde vai, o que vai fazer, que concurso prestar, se vai prestar um concurso ou não. E cabe a nós também, né, levantar, né, essa ideia e trazer essa ideia e incentivar a transformação dessas pessoas através da educação. Então contem comigo aí, né, contem com o nosso gabinete naquilo que vocês precisarem. A gente conhece muitos parceiros, muitos professores que com certeza podem ser voluntários nesse trabalho. Tá? Muito obrigado.
Obrigado. Agora quem... Hermes vai falar? Hermes Bolsonaro vai falar.
Bom dia, senhor presidente.
Ainda é no tema livre, né?
Tema livre. Exatamente. Bom dia, novos colegas. Mais uma vez, eu quero só fazer menção aqui, rapidinho. Agradecer a Deus por essa oportunidade dessa segunda-feira, ensolarada aí, chuva para nós, né? Abençoada, chuva nós precisamos muito, né, com? E eu quero só fazer menção aqui, senhor presidente, do capítulo 3 de Provérbios, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, essa é uma recomendação para todos nós, que nós não esqueçamos das leis do Senhor, porque as leis do Senhor nos aumentam dias de vida, longevidade de vida e de paz.
Amém. Amém.
Amém?
Amém.
Porque se nós não tivermos, se tivermos a longevidade de vida, mas não tivermos paz, não adianta nada. Nós temos que ter a longevidade de vida, mas nós temos também que ter paz. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Bom demais. Passamos para a explicação pessoal e o vereador Com está escrito.
Eu não poderia deixar de falar, eu não estou aqui para ser um defensor, porque não fui autorizado pela minha igreja católica. Mas eu sou, como vereador, cidadão formosense, católico, defensor da família. Defensor do povo formosense. E desde muitos anos, quando começou o mundo, a Kátia esse dia me falou que as mulheres eram maltratadas e hoje não tanto. E acho que hoje as mulheres estão 50%, se não for mais, em direitos. Falta conquistá-los. Né? Cada mulher tem seu peso e cada dia mais estamos vendo aqui quatro mulheres maravilhosas que não deixam nem um pouquinho a menos que nós, homens. Parabéns às quatro. Mas voltando ao assunto, quando Deus fez o mundo, fez a natureza, fez os animais, fez os insetos, um para cumprir o outro, e criou o homem e a mulher, para que nós, como inteligentes, usássemos deles para nos agir, para nós. Diminuindo tanto, para não ficar tão grande a conversa, quando nós colocamos na frente uma árvore em frente de uma vida, onde as árvores também foram para ser derrubadas, para fazer as nossas camas, a fazer as cangas dos bois para a terra, para fazer o fogo que esquentava as nossas casas, nas casas deles naquela época. Então a natureza e os animais estão à mercê, não, estão para nos servir e nós os respeitarmos. Se for para tirar uma árvore, e qualquer seja o lugar, turismo de sombra, fresca, mas que salvar uma vida, a árvore tem que ser tirada. Porque primeiro nós temos que ver a nossa família, nós temos que ver o ser humano. Assim Deus nos ensinou. Por isso, quando uma igreja católica, uma igreja, qualquer igreja que seja cristã, que é o nosso caso, a maioria somos cristãos, preservamos a família, nós não precisamos preocupar que se uma árvore, vai ser cortada uma árvore, e essa árvore que gera não sei quantos quilômetros de oxigênio e tal, e tantas coisas mais. Mas com responsabilidade, a gente tira uma árvore, planta 10, planta 20, depende do que manda o conselho. E não, nesse caso que estamos falando, se eu falar de algum nome aqui, Hélio, de alguma pessoa, você me corta para mim não falar. Viu, Hélio? Eu peço a você. Então, quando as pessoas valorizam mais uma árvore, um bicho, do que um ser humano, é porque realmente não está bem. Eu acho que não existe nada no mundo mais importante do que a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua vida, do que qualquer alimento. Onde a igreja nos prega sempre, em todas as igrejas, nos pregam isso, que nós somos o principal. E fazer com responsabilidade. Se cortamos em todas as árvores da catedral e plantamos o dobro em outro local, como disse a citante, que há 10 anos ela vem tentando humilhar a Igreja Católica através de atos, em vez de vir projetos e oferecer projetos, já que ela acha que o projeto do padre não é à altura do que o pessoal do meio ambiente acha que tem que ser, propor-se, levar-se pronto. Não a querer agredir padres, como a gente vê por aí, quando um padre é pedófilo, notícia na Globo, em todo lugar, é da legal. Quando pedófilos, a delegada não está aqui, prende 10, 20, 30, ninguém nem fica sabendo. Não, mas é porque é um padre, é porque é um pastor, é porque é um vereador. Somos iguais. Temos direitos iguais. Todo ser humano tem direito de errar. Um padre é um ser humano, que é tratado, educado, para nos ensinar a palavra. Para ensinar o caminho que Deus nos ensinou. Então, por isso, quando eu fico pensando que uma pessoa falou, citou, sobre a festa do divino, que aquilo lá é só para aumentar a festa do divino, a festa do divino devia ser lá na exposição de tanta gente que tem, porque durante a festa do divino, nós, todos nós, pedimos ao Espírito Santo e alcançamos graças. Todos que são religiosos e cristãos sabem disso. Tanto os evangélicos como os católicos, sabe que o Divino Espírito Santo, o que você pedir com ele, você alcança. Faça você ter dignidade e pedir com amor. Então a gente não está brigando aqui para derrubar aves, para chatear uma parte de umas pessoas. As aves é para modernizar a nossa cidade, para tirar aqueles meio-fios horrorosos lá que ninguém pode encostar. O projeto é bom. O doutor João falou aquele dia aqui, o padre falou para ele, quando o outro projeto estiver pronto, eu vou trazer aqui na Câmara, porque ele mesmo o projeto que ele tinha, ele tornou a melhorar, ele está melhorando ele, e nós pedimos, ele pediu, o doutor João falou, ele falou, vou lá, quando ele estiver todo pronto, eu levo a Câmara, para você ver, não vão ser tiradas todas as árvores. Mas se constarmos as árvores, aquelas árvores que não são da nossa vegetação, são de opção brasileira, mas são de outro local, onde elas criaram um tamanho exagerado, as árvores estão muito altas. Eu vejo o Trela cortando as aves lá, com pouco equipamento que temos, correndo um risco de vida em cima do andame lá, que é de poste, para cortar uma galha lá em cima. Aquelas outras aves, que eu não sei o nome, que eu também não sou do meio ambiente assim tanto, as galhas estão sempre da avenida em frente ao próprio José. Lá tem uma fruta verde assim, ela é marronzada, que ela, quando madura, ela cai, como toda fruta cai. Entendeu? Eu não queria citar isso não, uma menina de uma filha pequena, estava debaixo dela, curtindo a sombra, né, perto da igreja, e uma fruta daquela bateu nela, junto com a criança no colo. Entendeu? Então, se fosse, conforme o lugar que batesse, podia ter machucado, mas chegou a machucar a criança, mas foi resolvido. Então, gente, se a gente pode resolver o problema com paz, tranquilidade, não com perseguição, gente. A gente não persegue a igreja. A igreja é o local que a gente aprende a viver. Quando você está com dor, ontem eu ouvi numa rádio, esse negócio de Umbanda, sei lá o quê, o cara assim, graças a Deus eu fui curado. Uai, não foi Umbanda, não? Foi Deus, ele pediu Deus. Quando você se tomba o carro, ou graças a Deus, eu sou salvo, o carro acabou. E agora quando uma igreja quer fazer uma modificação, com toda a paciência, esperou o processo, tornou de novo, tornou a entrada de agora, estão questionando que o lote não é dela, desde que sou criança, já estou com quase 60, que eu sei que aquela área é por direito e dever da igreja católica, que é aberta a todos, indiferente de sexo e outras coisas. Quem quiser ir, a porta está aberta, como todas as igrejas evangélicas, mas tem que se portar como católico, tem que se portar como evangélico. Todos têm suas regras, mas nós aceitamos todos, como todos os cristãos são aceitos. A gente trata o próximo como o próximo, e o inimigo como amigo, como eu falo com vocês. Porque não existe coisa pior do que você ter um inimigo. Não existe inimigo no mundo. Existe uma pessoa que não está te compreendendo, ou que você fez uma coisa muito má, mas vá dele e peça perdão. Vou contar um caso meu aqui. Eu uma vez, numa exposição, como vereador, numa discussão lá, eu machuquei um amigo. O cara era amigo, mas ele estava meio, né? E sem querer, minha mão foi nos olhos dele. E no outro dia, eu não consegui dormir essa noite. No outro dia, eu levantei, me levou lá na casa dele. Falei, não, até não tem coragem, tenho. E fui na casa dele e não achei. Aí, passado um tempo, eu encontrei com ele aqui na Fujioka. Olha como o Divino e o Espírito Santo é tão bom. Eu fui lá, minha irmã mandou comprar um filme. E eu cheguei, estava ele e o Guzula, que é o dono era o dono da loja. E ele topou comigo, ficou com medo, né? Ele é magrinho. Eu levei a mão e falei assim, eu queria te pedir perdão e desculpa por ter te machucado aquele dia. E ele falou assim, eu estou doido que você pegue na minha mão também, porque eu estava errado. Entendeu? Aonde vai a ódio de uma pessoa e onde vai o amor e a paixão? E a responsabilidade de ser um cristão? Uma pessoa dessa enfrenta uma festa do divino, falando que não tem, um respeito, falta de respeito com a comunidade formosense, onde todos da cidade se unem em prol do Espírito Santo para que traga bênçãos para a nossa cidade, para que traga progresso, traga paz, prosperidade. Isso sim é defender uma igreja. Nós precisamos disso. A nossa família é tão importante para mim. Eu hoje eu sou vô, né? E eu ando com ontem eu fui com a minha netinha para a igreja. E ela sempre netinha dá uns trabalhinhos, eu vou para lá e venho para cá. E como você não paga, senhor? Se a minha netinha está aqui comigo, não precisa mais nada. Eu estou aqui na casa do meu senhor, na casa de Deus, com minha neta, com minha esposa. Aqui é meu lugar. E lá em casa, minha igreja doméstica, eu faço. E todos nós fazemos. Então, gente, uma coisa dessa, um absurdo desse, de uma pessoa querer enfrentar, falar que a igreja cercou, ela é uma pessoa viajada que eu sei, eu conheço ela há muitos anos. Na Europa, todas as igrejas são cercadas por vandalismo. As pessoas que não nos seguem querem nos prejudicar sempre. Então é coisa que se joga na janela e quebra. Um carro parado de uma pessoa que está ali pedindo uma prece é roubado. Então tem várias coisas. Então hoje em dia, por mais que a gente queira ser liberal, precisamos ter segurança. Quando a igreja de São José foi fechada, porque ali era um centro de jovens muito grande, e se fazia muita coisa errada naquelas praças. Drogas e outras coisas, furtos. Então quando foi cercada, a igreja sempre lá está aberta, a porta está aberta. Pode entrar, sentar nos bancos e tal. A uma certa hora tem que ser fechado. Porque até uma certa hora que você fica na rua, você é um cidadão correto. A partir de uma certa hora, você está correndo risco. A própria polícia nos fala que a partir de tal hora, você está correndo risco. A polícia está lá para te ajudar. Mas 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o jovem já está alterado e pode acontecer mais coisas. É coisa do jovem. Mas eu só queria falar disso, porque também já vi acidentes daquela galha, porque já fui secretário por muitos anos, e por muitas vezes eu vi aquelas galhas cair, principalmente do lado do Planalto, em cima de carro, de pessoas que estão ali vendendo aquelas frutinhas, aqueles negócios embaixo, cai e tal. Um dia pode cair uma galha maior. Aí, ah, não, mas vocês vão providenciando, vamos cortando as galinhas, não sei o quê.
Como eu falei no começo, a ave pode ser substituída e é aquela ave colocada mais outras, como foi feito o projeto de 100 e o secretário do meio ambiente da prefeitura falou assim que doaria 200. E nós temos o um lugar de plantar as 200. Todas as escolas têm local, praças que não têm. Aqui um exemplo, quando o secretário Espindo até teve um problema com ele, ele cortou aquelas árvores que não são permitidas plantar no nosso município, uma lei minha, que é aquele fixo, ele tirou os fixos já velhos e colocou lá, são IPs, olha que bem mais lindo, porque tem 2, 3 anos. Agora você imagina 10 anos atrás, quando fizeram esse processo contra a igreja, para que não cortasse as árvores com 10 anos já estavam florosas novamente, e a nossa praça estava linda, bonita. A quem nunca morou, quem morou em Formosa há pouco tempo, eu sei que vereadores novos aqui, que moram pouco tempo em Formosa, não sabe o valor que aquela praça tem para os católicos também. É muito grande. Quando aquela falou daquelas pedras lá de Uberaba, pedra. Pedra tem sentimento, pedra tem o quê? Pedra brota. Tira a pedra, coloca um negócio pessoal, andar lá dentro. Não quebrar pé, não quebrar negócio, as pessoas poderem usarem. A igreja, aquela praça vai ficar aberta. Vai ser da catedral, mas fica aberta. Mas corre o risco do jeito que está a ampífia, sei lá, não sei se é essa palavra, de querer tanto derrubar ou correr atrás dos cristãos, de derrubar nossos direitos, nossas formas de pensar, quando às vezes aqui eu falo de pessoas que eu às vezes não, eu respeito, mas não acho certo. Todo mundo sabe o que eu estou falando, não posso estar falando muito, porque tudo tem problema hoje. Tem muita coisa errada. Quando começou a questão da tatuagem, nós sabemos que na Bíblia tem uma coisa, não vou citar, que é contra a tatuagem. Mas hoje é moda. Está todo mundo tatuado aí, né? Tem uns veinhos de 100 e tantos anos, tudo tatuado, achando que tá novo, né? E é igual a flor, né? Que murcha a tatuagem, ó, murcha junto. Então, são coisas, gente, que o mundo está mudando. E nós, como cristãos, como amantes da família, temos que segurar dentro das nossas próprias casas, que nós não conseguimos. Eu tenho minha filha é toda tatuada. Linda, maravilhosa. Eu falei, você só é feia por causa dessas tatuagens, vai ser tudo bonito. Tem tatuagem para todo lado. Meu filho já não quis. Não, pai, eu não vou me tatuar. Eu sou lindo, sem tatuagem. Não preciso escrever o nome do meu namorado aqui. Ah, pai, o namorado cai fora. O cara lá. Aí vai fazer tatuagem? Foi Nossa Senhora no braço. Atrás foi um tapetinho aqui com a cobra. Bonita. Que segmento é esse, gente? Então, para terminar, eu estou aqui em defesa do povo de Formosa, da família de Formosa. E espero que eu sei que 90% do povo de Formosa é a favor da reforma. Eu acho muito mais. Isso é mais uma picuinha de pessoas que não conseguiram nada e às vezes tem muita leitura, mas não tem trabalho. E só falam, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não sou nada, sou um fazendeiro, que herdei de meu pai, que senão não tinha nada também. Entendeu? Tentei fazer direito, larguei para atender a saúde do meu pai. E não tenho tantas palavras bonitas, como advogado fala e tal, prefeito e aquelas coisas todas. Mas é uma coisa que eu preservo, é a minha igreja. É o meu Deus, é meu Jesus, é minha Maria, a minha família e o povo de Formosa. Então, por isso é que eu fico brigando, às vezes, num tom de nervoso. Quando nós combinamos aqui, o Marquinhos fez um negócio, me perguntou. Falei, não, Câmara é isso mesmo. Eu queria até que ela estivesse por aqui, mas ela vazou. Eu quero é isso, que as pessoas respeitem e não vá. O caminho do certo é difícil. E do errado é fácil. Fazer a coisa errada é facinho. E do certo é o negócio. E nós, como vereadores que trabalhamos aqui, eu vi hoje, nesse tema livre, só coisas boas. Valdo, Simone, doutor, os meninos aqui do lado, o Hélio, Roberta, só coisas boas. Quer dizer, a mente boa, uma câmara boa que pensa no povo. Não pensa em diminuir, nem em denigrir ninguém. Podia falar que lá nas regulares, lá ninguém presta. Não foi falado isso. Foi falado que tem que dar condições às pessoas de regularem. Isso sim é as pessoas corretas. parabenizo o vereador por sugerir a melhoria da nossa saúde ao Valso, que além do seu trabalho normal, proporciona às pessoas que já que ele conseguiu de colocar um resumão, é isso? Um resumão, né? Para ajudar as pessoas que ficaram no lugar. Então, gente, hoje vai terminar mais cedo, que eu vou parar agora. Mas quero agradecer os votos que eu tive e agradecer mais ainda a Deus por ter vocês, 18, comigo, em prol da família formosense. Muito obrigado, presidente.
Valeu, com. Bom demais, com. Você deu. Fez um sermão aí. Você está mais afinado que eu. Não é qualquer padre, né, que tem a leitura de com, não é verdade? Tem mais alguém inscrito na explicação do pessoal? Não, né? Acho que não, né? Nós temos. Amanhã nós vamos ter uma extraordinária. Eu acho que o prefeito deve ter mandado já. Se não mandou, está mandando. Porque é melhor a gente fazer amanhã, né? Que sabe mais um pouco à tarde do que depois de amanhã, né? A gente aproveita mais aí o mês, não é isso? E quero dizer a todos que nós vamos fazer a entrega de títulos no dia 3, tá? Pena que os vereadores não estão todos aqui, né? Mas não tem problema não. No dia 3 é na sexta-feira, 3 de dezembro, vai ser lá no auditório do coleginho, né? Sagrado Corações. Não tivemos como arrumar aquele local de festa, né? Até porque o prefeito liberou na sexta-feira, se não me engano, o decreto. E aí todos estão ocupados, mas nós preferimos fazer diferente, né? Fazer no auditório, vamos organizar como tem que ser organizado. E vai ser uma festa bonita. Servir também, e com certeza vai servir um coffee break também pro pessoal aí. 3 de dezembro. A partir das. Com certeza a partir das 18 horas, né? A gente vai estar divulgando para vocês. Bateu. Eu quero aí aproveitar, né, com parabenizar aí também o time de Santa Rosa, né, Luziano, ontem pela vitória de 4-0. 4-0 aí no time do Pantanal.
Presidente Saneago vai estar aqui amanhã?
Ah, não vai não. Pediu para dizer que não vai, porque tem uma agenda, uns negócios importantes, e prefere vir no começo do mês próximo. Então, tá bom, a gente prepara mais, né? De repente tem mais problema daqui pra lá. Vou passar pra eles. Eu acredito, né? Então, nós queremos parabenizar aí. Queremos lamentar, né, com a perca do nosso amigo Ronan, né? Lá de JK, infelizmente. Perdemos uma grande pessoa aí na semana passada. Claro, perdemos muito, né? Mais conhecido, né? Igual o Ronan. Uma perca, nós não vamos ter mais aquela pessoa lá para parar, aquela parada lá obrigatória que a gente tinha, né? Lá em JK, é lamentável aí, o Covid levou mais um. É. Foi de Covid. E é isso. E amanhã, então, vamos ter então essa extraordinária. Acredito que a pauta amanhã é muito pequena também, não é isso? E aí vai ter tempo, tem vários projetos aí do prefeito para nós estar votando, tá certo? Acho que não tendo mais nada a tratar, declaro então encerrada para a
discussão. Nós perdemos também no final de semana a mãe do Donato, naquela filmagem, né? Lá da Rifânia. Isso, faleceu também no final de semana. Né, o irmão do nosso amigo Lourão, que trabalhou aqui muito tempo nessa casa também, fiz 4 anos aqui de serviço, né? Então esse final de semana foi realmente muito, muito triste e lamentável aí para alguns familiares e para nós também, né, que somos amigos de todo mundo aí, né?
Com certeza. Queremos aí agradecer pela chuva, né? Deu uma parada nas estradas aí, infelizmente, mas queremos agradecer ao prefeito aí, Gustavo, por estar pelo trabalho. Acabou de instalar aí, não sei se está lá de JK ainda, com as academias aí nos distritos. Amanhã, né? Instalou lá em Santa Rosa, Bezerra, já tem aí nos distritos já as academias públicas aí para os nossos as pessoas mais idosas de preferência, não é isso? Obrigado, prefeito, por isso. Não tendo mais nada a tratar, é declarado encerrada então essa presente sessão e convidamos para amanhã o mesmo horário, mesmo local. Obrigado a todos.